A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 47-52. A visão bíblica do dinheiro, parte 2. Agora estamos nos aproximando, admito, de um jeito um pouco corrido de 2 Coríntios 8 e 9. E ainda não estou pronto para chegar lá e lidar com o texto em si. É um texto sobre doações cristãs. De fato, os dois capítulos estão repletos de assuntos relacionados a doações. Mas antes de entrarmos nesses dois capítulos, em nosso estudo contínuo de 2 Coríntios, é realmente imperativo que tenhamos um fundamento, e esse fundamento inclui a compreensão do que a Bíblia ensina sobre dinheiro. E mais particularmente, nesta manhã, pelo menos como uma introdução, quero ver as coisas que o próprio Jesus Cristo disse sobre dinheiro. Talvez você se surpreenda ao saber que Jesus falou mais sobre dinheiro do que qualquer outra pessoa na Bíblia, e falou mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto. Dinheiro é um indicador para o caráter de uma pessoa, é uma medida, é uma manifestação do coração. E não posso examinar completamente tudo o que Jesus disse sobre dinheiro, obviamente, mas, brevemente, gostaria de colocar você em contato com as coisas mais importantes que ele disse, que nos ajudam a entender a importância do dinheiro e como é esse indicador ou essa medida de nosso caráter, de nossa vida espiritual. Esperamos que, como eu disse, construamos uma casa com os princípios das doações cristãs, mas precisamos de uma fundação. E a fundação inclui esses blocos de entendimento sobre dinheiro e o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Agora, Jesus vinculou dinheiro a uma condição espiritual. Ele fez isso repetidamente. Por exemplo, toda criança da escola dominical conhece um homem chamado Zaqueu, um homenzinho baixo, um judeu que confrontou Jesus da maneira mais incomum, no alto de uma árvore, vendo por curiosidade Jesus passar. E claro, você se lembra que Jesus se convidou para a casa dele. A história está em Lucas 19. E quando Jesus confrontou esse pecado e tratou de sua necessidade espiritual, o homem creu. O homem abraçou a verdade sobre Cristo e foi um dia maravilhoso, maravilhoso. Quando Zaqueu chegou à fé em Jesus Cristo e quando ele entendeu sua vida e se voltou para se arrepender de seus pecados e abraçar o Salvador, imediatamente depois disso, ele disse que daria metade do seu dinheiro aos pobres. Foi uma resposta imediata. E então ele disse que pagaria 4 vezes mais do que havia trapaceado. Isso foi instantâneo em sua confissão de fé em Cristo e arrependimento, ou seja, sua salvação. Imediatamente, o primeiro impacto foi financeiro. E Jesus não lhe disse: "Ei, é uma ótima ideia, é uma coisa maravilhosa a se fazer." Jesus disse o seguinte: "Hoje a salvação chegou a esta casa." Essa é uma afirmação incrível. A evidência da transformação foi a atitude do homem em relação ao seu dinheiro. E acredite, era uma atitude diametralmente oposta à que ele tinha até aquele momento. Porque até aquele momento, tudo o que ele queria era acumular dinheiro a ponto de extorsão e roubo e reter esse dinheiro das pessoas necessitadas, em vez de doá-lo. E naquele momento de conversão maravilhosa, seu coração mudou tão dramaticamente que ele quis dar seu dinheiro aos pobres e restaurar tudo que havia tomado, 4 vezes. Jesus então julgou a realidade da salvação do homem pela sua vontade, pela sua ânsia alegre de se separar de seu dinheiro para a glória de Deus e para a ajuda de outros. Agora, existe um outro lado da história de Zaqueu, e essa é a história do jovem governante rico. O jovem governante rico, lembra-se da história contada em Mateus 19 e Lucas 18? Veio a Jesus. Ele era devoto, era judeu, era o governante da sinagoga. Ele era um profissional urbano típico, jovem, trabalhador, decente, sério, e queria saber como obter a vida eterna. E, surpreendentemente, o Senhor indicou a ele o ponto de partida. Vá e venda seus bens e dê aos pobres. Você terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E você se lembra, o jovem foi embora triste. Triste, muito triste, porque ele teve que se afastar da vida eterna para se apegar ao seu dinheiro. No caso de Zaqueu, o dinheiro era uma evidência de transformação e verdadeiro arrependimento. No caso do jovem rico, o que ele sentia por seu dinheiro era evidência de um coração duro. E então Jesus disse algo aos discípulos que foi bastante chocante para eles. Ele lhes disse que é mais fácil para um camelo passar pelo buraco de uma agulha, o que, é claro, é impossível, do que para um homem rico entrar no céu enquanto segura ou confia em suas riquezas. A riqueza apresenta uma barreira formidável ao nascimento espiritual, porque o dinheiro pode ser Deus, como foi para o jovem. Agora, Zaqueu e o jovem governante rico não eram incidentes isolados na narrativa do Evangelho, nem um pouco. De fato, você pode voltar antes do ministério de Nosso Senhor, se desdobrar totalmente a João Batista. E você descobrirá que João Batista tinha a mesma perspectiva que Jesus. De fato, em Lucas, capítulo 3, é muito interessante. João Batista, é claro, está pregando o arrependimento e a vinda do rei e do reino. E eles perguntam: o que fazemos para manifestar o fruto do arrependimento? Como podemos demonstrar que nosso arrependimento é real? Agora lembre-se, João Batista estava sempre dizendo: produza fruto de arrependimento. Em outras palavras, demonstre seu arrependimento. E então eles lhe disseram: o que fazemos para manifestar o fruto do arrependimento? Você sabe o que ele disse a eles em Lucas 3? Primeiro ele disse: compartilhe suas roupas e sua comida com os pobres. Isso demonstrará um coração transformado. Então ele conversou com os coletores de impostos e disse aos coletores de impostos para não coletar e embolsar dinheiro extra. E então ele conversou com os soldados e disse aos soldados para não extorquirem dinheiro. E os soldados poderiam fazer isso. Eles andavam por aí carregando armas. Muito fácil para eles receberem dinheiro das pessoas. E ele disse aos soldados, não apenas para não extorquir dinheiro, mas para se contentarem com seus salários. Então lá estava ele. O povo em geral, a população, ele disse a eles que dessem suas roupas e comida. Ele tinha os cobradores de impostos. Disse-lhes para não receberem dinheiro extra. Ele tinha os soldados e disse-lhes que não extorquissem dinheiro e se contentassem com seu salário. E nos 3 casos, essa foi a definição de João Batista do fruto do arrependimento. Que interessante, que fascinante, que o fruto do arrependimento tenha muito a ver com a maneira como você vê e lida com o dinheiro e posses. É realmente bastante surpreendente. Lembramos, é claro, a conversão espiritual dos ocultistas efésios em Atos 19. E imediatamente após seu arrependimento e conversão, eles demonstraram sua transformação pela disposição de queimar seus livros mágicos, que valiam uma verdadeira fortuna. Você se lembra que indica que eles valiam 50 mil dias de salário. E você também pode ver nos primeiros capítulos de Atos, capítulo 2, particularmente, o capítulo 4, que a igreja primitiva manifestou sua transformação pela disposição de vender suas propriedades e garantir que houvesse dinheiro para todos que precisassem. O que você faz com o dinheiro tem muito a ver com demonstrar sua condição espiritual. Os santos da igreja primitiva estavam dispostos a liquidar e dispersar alegremente todos os bens que haviam passado a vida inteira acumulando, algo que eles não pensariam em fazer antes de sua salvação, mas algo que estavam ansiosos por fazer nessa salvação. Jesus tem mais a dizer sobre essa questão do dinheiro. Em particular, ele falou em Lucas 12 sobre um homem rico, e agora não sabemos como esse homem ficou rico, mas não precisamos presumir que ele ganhava a vida de maneira desonesta, nem um pouco. Não há razão para supor que ele estivesse explorando pessoas ou algo assim. Ele provavelmente frequentava a sinagoga semanalmente. Ele provavelmente era como muitos outros empresários, apenas fazendo seus negócios. Talvez tenha visitado o templo 3 vezes por ano nas celebrações apropriadas, dizimava e orava como a maioria dos judeus fazia diariamente, em determinados períodos durante o dia. Ele tinha toda a aparência de um homem que trabalhava diligentemente para construir seus negócios. Isso é, ele é apenas um senhor homem de negócios, e ele está apenas fazendo o que o senhor empresário faz. E ele chega a um ponto em seus negócios em que, como qualquer bom empresário, ele deseja expandir seus negócios. Então ele diz: vou demolir meus celeiros e construir celeiros maiores. O que não é diferente de dizer: meu armazém é muito pequeno, não posso conter no meu armazém todo o meu inventário, ou meu escritório é muito pequeno, tenho muitos vendedores amontoados aqui neste pequeno negócio, preciso de um novo espaço. Eu preciso de uma nova frota de caminhões para levar tudo o que eu vou fazer. Preciso contratar novos vendedores. Preciso abrir um escritório em outra cidade. E tudo isso é apenas parte da expansão normal dos negócios. Agora, por que ele fez isso? Para que um dia ele possa dizer a si mesmo: sente-se, coma, beba e seja alegre. Agora, há um problema com isso? Nada de errado em comer. Alguns de vocês são a prova viva de que é uma coisa agradável. Não há realmente nada de errado em comer alguma coisa. Nada de errado em beber alguma coisa. Nada de errado em ser feliz. Espero que você esteja feliz e o Senhor espera que você seja feliz. E que sua vida seja cheia de alegria e que todas as coisas que Deus colocou nesta maravilhosa criação para desfrutarmos ricamente, que você esteja desfrutando. Não há nada de errado em comer. Não há nada errado com... Do que ele está falando? Ele está falando sobre aposentadoria. É isso que ele está falando. Tudo que eu quero fazer é chegar ao ponto em que não precise tocar esse negócio. Eu entendo isso. Todo mundo entende isso. Muita responsabilidade em administrar um negócio. Eu só preciso expandir meus negócios. Dessa forma, será mais produtivo, ganharei mais e posso deixar isso de lado e me aposentar mais cedo. Ei, esse é o sonho americano, direto de Lucas 12. É isso. Acumule riqueza suficiente para se aposentar mais cedo, se divertir e se divertir. Exatamente o que ele queria. O que Deus disse ao homem, seu tolo? Por que ele disse isto? Você é um tolo em construir o seu negócio? Não. Ele disse, seu tolo, nesta mesma noite sua vida lhe será exigida. Seu tolo, você vai morrer, ele diz. O problema com você é que você cuidou da vida aqui, mas não fez nada para cuidar da vida lá, e vai para lá hoje à noite. Essa é a loucura. Não há tolice na construção de seus negócios. Ah, ouça, eu oro para que todos os negócios de todos os membros da Grace Church prosperem muito, prosperem. Quer dizer, isso é uma coisa maravilhosa. E temos todo o direito de trabalhar arduamente e criar negócios fortes ou fazer tudo o que pudermos para ter sucesso nesse sentido. O problema com o homem era que ele era um tolo porque não havia se preparado para a vida futura. Essa era a questão. Ele era grande em se preparar para a vida aqui e não tinha preparação para a vida futura. Essa foi a loucura disso. E Jesus deixou isso claro no versículo 21 de Lucas 12. Ele disse o seguinte: é assim que acontece com quem guarda as coisas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Ele não faz nada em termos de lidar com Deus. Ele não acumula riquezas espirituais. Essa é a loucura disso. Construa seu negócio, amigo, construa. Construa sua empresa. Construa sua carreira. Seja bem-sucedido. Faça o que precisa fazer. E seja rico para com Deus. Invista na eternidade. Por outro lado, em Marcos 12, Jesus conheceu uma pobre viúva. Ela não tinha um negócio. Ela não tinha nada realmente. Ela tinha duas pequenas moedas de cobre, pequenas. De fato, voltei de Israel em minha última viagem com vários desses ácaros de viúva que eles descobriram através da arqueologia. Maravilhosas, simples, pequenas, pequenas moedas de cobre que valem uma fração de um centavo. Isso é tudo que ela tinha, disse Jesus. E ela deu tudo, ela deu tudo. Ela veio para adorar o Senhor e deu tudo. Ela colocou na caixa de ofertas do templo. E Jesus reuniu seus discípulos. E eles poderiam ter pensado que ele iria dizer: agora veja aquela viúva. Ela é tola, porque agora ela não tem nada. Mas ele não disse isso. Ele não disse. Você sabe, ela provavelmente se empolgou emocionalmente, porque se sentia culpada por seus pecados e, por isso, achou que deveria colocar tudo lá. Ele também não disse isso. Ele nunca questionou a sabedoria das ações dela. Ele nunca questionou a motivação do que ela fez. De fato, ele fez um elogio sem reservas. Ele disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, senhores, esta pobre viúva colocou mais no tesouro do que todos os outros. Eles deram da sua riqueza, ela deu da sua pobreza. Ela colocou tudo, tudo que tinha para viver. E Jesus considerou essa mulher sábia e um modelo para os discípulos e para todos nós seguirmos. Literalmente, ela é consagrada como o exemplo de generosidade, compromisso e doação sacrificial de todos os tempos. E Jesus chama o homem rico de tolo e a pobre mulher de sábia. Melhor ter tudo no céu e nada aqui do que ter tudo aqui e nada lá, certo? Um estudo de Zaqueu, um estudo do jovem governante rico, da viúva pobre, do tolo rico e de muitas outras coisas que Jesus disse, leva você a entender que como você lida com o dinheiro é de fato um teste decisivo de sua condição espiritual. É um indicador para sua vida espiritual. Como um escritor diz, é sua biografia, conta a história sobre você. Agora, no relato da pobre viúva em Marcos 12, há uma nota mais interessante lá no final de... ou perto do final do capítulo, Marcos 12, versículo 41. Ouça o que diz. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Isso não é fascinante? Jesus estava na área do templo, no monte do templo, no terreno do templo, e acabou de encontrar um lugar para sentar. E sentou-se e observava as pessoas darem. Tanta coisa para aprender, tanta coisa para aprender. Não diz: Jesus estava lá conversando e por acaso olhou e viu alguém dando. Diz: ele sentou-se ali, deliberadamente, com a intenção de observar o que as pessoas davam. Quer saber de uma coisa? Ele ainda está fazendo isso. Ele fez isso esta manhã durante a oferta. Você diz: o que faço com o meu dinheiro é da minha conta. Não, não, não é. É assunto dele. É assunto dele. Jesus tem todo o direito de saber, porque você revela seu caráter espiritual ao dar. Eu não sei o quão perto Jesus estava sentado da caixa de ofertas, perto o suficiente para ver que algumas pessoas colocavam grandes quantias lá dentro. perto o suficiente para ver que uma viúva, com provavelmente uma mão velha, enrugada, retorcida e queimada pelo sol, lançou dentro duas pequenas moedas de cobre. Pelo menos ele podia ver o suficiente para identificá-las como aquelas migalhas de cobre. Mas ele ainda está olhando e ainda está sentado perto o suficiente para ver exatamente o que damos. Isso é assunto dele. Então Jesus nos machuca e nos cura com suas palavras sobre dinheiro. Existem muitas outras palavras. Não terei tempo para mostrar a você, mas resumiria seus ensinamentos como ele resumiu no Sermão da Montanha, em Mateus 6. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, isto é, são perecíveis, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso resume seu ensinamento. Se você está investindo todo o seu dinheiro neste mundo, é um comentário sobre onde está seu coração. Se você está despejando tudo no mundo que está por vir, é um comentário sobre onde está o seu coração. Se você fixou seu afeto nas coisas de cima e não nas do mundo, e é para onde vai o seu dinheiro, e é por isso que eu disse na semana passada, mostre-me seu talão de cheques e eu saberei onde está seu coração. Quer dizer, ele nos dá uma escolha, dinheiro desperdiçado na terra e com ele uma vida desperdiçada, ou dinheiro investido no céu e com ele uma vida eternamente significativa. E a verdadeira alegria está lá. Quer dizer, John D. Rockefeller disse, eu ganhei muitos milhões, mas eles não me trouxeram felicidade. Vanderbilt disse, os cuidados de 200 milhões de dólares são suficientes para matar alguém. Não há prazer nisso. John Jacob Astor disse, eu sou o homem mais miserável do mundo. E Henry Ford disse, eu era mais feliz quando mecânico. Andrew Carnegie disse, milionários nunca sorriem. E a revista americana de psiquiatria relata que o dinheiro aumenta o risco de suicídio. Em declaração, em um artigo da revista, há a medida que o risco aumenta com os recursos. Quanto mais você tem, maior a probabilidade de se matar. Agora, realmente a vida é um vapor que aparece por um pouco de tempo e desaparece. Eu posso ter mais alguns anos. Estou feliz por isso. Mas a eternidade é para sempre, e os tesouros são os que me preocupam, não os tesouros aqui. Mais uma vez, lembre-se, não estou dizendo que Deus quer que todos nós sejamos absolutamente pobres. Eu acho que Ele nos deu todas as coisas ricamente para desfrutá-las. Há todos os motivos para supor que se o homem rico tivesse construído seus negócios com sucesso e tivesse uma certa satisfação nesta vida, e fosse rico em relação a Deus, Deus teria ficado muito satisfeito com isso. Mas, sabiamente, aprendemos com essa viúva que Deus espera um profundo sacrifício na questão de nossa doação e está inseparavelmente ligado à nossa condição espiritual aqui e na eternidade também. Então, essas são algumas das principais coisas que Jesus ensinou sobre dinheiro. E isso se encaixa no primeiro ponto que eu lhe dei na semana passada sobre a moralidade do dinheiro. O dinheiro é neutro, mas não permanece assim por muito tempo, porque o que você faz com ele se torna uma manifestação do seu compromisso espiritual ou a falta dele. Então conversamos sobre a moralidade do dinheiro da última vez e começamos a conversar sobre o amor ao dinheiro. Vamos falar um pouco mais sobre o amor ao dinheiro nesta manhã. E apenas algumas coisas para lembrá-lo, nada muito profundo, mas algumas coisas muito práticas e um tanto convincentes. Em 1 Timóteo 6,10 diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Não é o dinheiro que é a raiz do mal, é o amor a ele. E algumas pessoas têm muito dele e não o amam, e outras não têm e amam como um louco. É o amor a ele. E o amor ao dinheiro produz muitas coisas. Deixe-me lembrá-lo do que dissemos e vamos pegar a partir daí. Primeiro de tudo, traz problemas. Quando você ama o dinheiro, quer dinheiro. É motivado por dinheiro, está tentando ficar rico, conseguir dinheiro, obter riqueza, em vez de se preocupar com o quão bem você faz alguma coisa. Você se preocupa com o quão rico ficará. O versículo 9 de 1 Timóteo 6 diz: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E então no versículo 10 diz: E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Muitas dores. É por isso que os milionários não sorriem. Traz todos os tipos de problemas e preocupações, ansiedades, tentações e armadilhas. Em segundo lugar, dissemos da última vez, o amor ao dinheiro faz você esquecer Deus. Lembre-se, estávamos falando sobre Provérbios 30, onde diz, não me dê pobreza nem riquezas. Por quê? Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Não quero mais do que preciso. Não quero menos do que preciso. Não quero estar em uma posição em que, se tiver mais do que preciso, confio nas minhas riquezas e esqueço a Deus. O amor ao dinheiro pode levar as pessoas a esquecerem de Deus. Para que eles precisam de Deus? Eles têm tudo, eles comandam sua vida. Está tudo no banco. Eles têm bastante, não dependem de nada. Lembro-me da grande história de C.T. Studd, o excelente atleta, um grande atleta, jogador de cricket na Inglaterra, de classe mundial, mundialmente famoso, que sentiu o chamado de Deus em sua vida para ir ao campo missionário. E ele era de uma família extremamente rica. Ele herdou algum dinheiro antigo e fortuna maciça e sentiu que isso comprometeria sua vida espiritual. Portanto, antes de ir para o campo missionário, ele doou cada centavo dele e foi para o campo missionário com nada além de dependência de Deus. Ele temia a tentação de esquecer a Deus e confiar em seu dinheiro. Vamos pegar a partir daí. A terceira coisa que posso dizer sobre o amor ao dinheiro é que quando você ama o dinheiro, começa a confiar nele. E é isso que estávamos dizendo. Você não apenas esquece de Deus, mas também cultiva um carinho por seu dinheiro. Dizemos, ei, não tenho com que me preocupar, estou pronto. Tudo está ótimo na minha vida. Eu tenho minha conta bancária abastecida, eu estou preparado para todos os dilemas concebíveis que possam surgir no futuro. Providenciei tudo de melhor que posso e talvez um pouco a mais. Posso cuidar de mim mesmo. Eu tenho todo o dinheiro que preciso para os dias difíceis. Estou coberto em todas as frentes. E então você deve fazer a pergunta: estou confiando em Deus ou no meu ouro? Agora, não estou dizendo que é errado ter algumas economias. Entraremos nisso na próxima semana. Não estou dizendo que é errado ter uma apólice de seguro. Mas o que estou dizendo é que quando você ama o dinheiro, começará a confiar no dinheiro e não em Deus. Em Jó 31, Jó, e ele sabia o que era tê-lo e o que era perdê-lo, Jó 31, 24 e seguintes, se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se eu confio nas minhas riquezas, não confio em Deus. E posso dizer honestamente que quero estar na minha vida em um lugar em que preciso confiar em Deus, porque amo a alegria de ver Deus trabalhando naquele momento. E o Senhor faz coisas maravilhosas. Provérbios 11, 28 diz, quem confia em suas riquezas cairá. A Bíblia Viva, um tanto liberada, escolhe traduzir dessa maneira. Se você confiar no seu dinheiro, sua vida será um fracasso. E o restante do versículo diz, confie em Deus e sua vida será bela e vibrante como uma árvore a crescer. Em 1 Timóteo 6, nós estávamos naquele texto há um momento atrás. O versículo 17 diz: ordene aos ricos neste mundo que não se orgulhem, nem confie em riquezas incertas, mas no Deus vivo. Confie no Deus vivo. Mais tarde ele diz: diga aos ricos que sejam ricos em boas obras. Diga-lhes que estejam ansiosos para distribuir suas riquezas e dispostos a compartilhar. Versículo 18. Infelizmente, às vezes, quanto mais dinheiro as pessoas têm, menos estão dispostas a partilhar. As riquezas parecem obscurecer sua perspectiva e tendem a isolá-las. As pessoas ricas tendem a ficar cada vez mais isoladas, porque seu mundo é cada vez mais isolado e as paredes em torno de sua casa são mais largas. As cercas ao redor de seu quintal são mais amplas e seu mundo isolado é um mundo que não toca aqueles que lutam contra as pequenas coisas da vida. E, portanto, são afastados daqueles que precisam, tão ocupados se acotovelando com aqueles que não têm necessidades. É fácil perder a perspectiva. É fácil começar a confiar em seu dinheiro e não confiar em Deus. Um quarto pensamento sobre amar o dinheiro é que é fácil ser enganado. O dinheiro é muito enganador. De fato, Marcos 4,19 e Mateus também fala sobre isso em Mateus 13. Ele fala sobre o engano das riquezas, que sufocam a palavra. As riquezas mentem, elas enganam. Quando você tem dinheiro, pode facilmente pensar que tem tudo. Isso leva você ao engano de que tudo está bem em sua vida. E algumas pessoas podem até pensar nessas pessoas pregando esse evangelho da prosperidade, que se você é rico, significa que Deus gosta de você de modo muito especial e você está recebendo favor abundante de Deus porque você tem muito dinheiro. Então, tudo deve estar bem com você. Quer dizer, se você for a alguém e disser, sabe, eu só quero que saiba que acho que esse é um falso mestre. Não é incomum que alguém desse movimento, um movimento do Evangelho da Prosperidade, diga: bem, como você pode dizer que ele é um falso mestre quando Deus o tornou tão rico? Deus deve estar satisfeito. As riquezas podem enganá-lo sobre a realidade espiritual. Elas podem enganá-lo sobre se você está ou não sendo abençoado. Riquezas podem roubar seu coração. Elas podem enganar você sobre o que é importante na vida. E então outro ponto. O amor ao dinheiro pode levar uma pessoa ao lugar em que compromete convicções, compromete a Bíblia, compromete a palavra. Dizem que todo homem tem seu preço. E suponho que a todos nós já perguntaram qual é o seu preço. Esse é o preço pelo qual você compromete suas convicções. E é como a história do autor que estava no jantar em Nova York, em um hotel de alta classe em Nova York. E ele estava sentado ao lado de uma mulher bonita. Ele estava surpreso com a beleza dela e não conseguia tirar os olhos dela. E, eventualmente, ele se inclinou para ela durante a refeição e perguntou se ela passaria a noite com ele por $100 mil. E, com certa vergonha, você sabe, ela abaixou o rosto e depois olhou para ele e disse: bem, corando, sim. Ao que ele respondeu: bem, você passaria a noite comigo por $10? E ela disse: bem, o que você acha que eu sou? Ele disse: nós já estabelecemos isso. Estamos apenas negociando o preço. Suponho que todos no mundo tenham seu preço. Os cristãos não deveriam ter um preço. Você sabe, algumas pessoas mentiriam para conseguir uma promoção no emprego. Outras falsificariam alguma documentação ou aplicação. Alguns silenciariam o testemunho de Jesus para serem populares. Isso é estar se vendendo. Algumas pessoas se venderão apenas para serem consideradas intelectuais. Algumas pessoas se vendem para ganhar alguma posse ou para serem aceitas por alguma pessoa conhecida ou proeminente, ou qualquer outra coisa. É incrível, ao longo dos anos, tive a responsabilidade de arrecadar muito dinheiro. Nunca pensei que, quando eu era jovem, chamado ao ministério, no seminário, que seria responsável por angariar dinheiro. Ninguém nunca me disse isso. Mas isso acontece, pessoal, o tempo todo na minha vida. Quando você tem uma igreja e começa com um pequeno prédio por aqui e um pequeno prédio de educação, e esse lugar estava coberto de galinheiros, tivemos que arrecadar uma tremenda quantia de dinheiro para construir esta igreja. Tivemos que fazer isso em termos do desenvolvimento de nosso ministério de rádio e fita. E em todo o mundo. Nossas missões funcionam em todo o mundo. E no Master's College e no Master's Seminary. No momento, estou no processo de arrecadação de dinheiro para construir nosso prédio do seminário aqui e expandir o Master College, para comprar uma igreja adjacente por aí, na qual podemos expandir nosso campus. E sempre há esse dinheiro para arrecadar, e assim todos vocês, e é sempre crucial, e é sempre uma crise, e nunca há algum extra. E você está sempre de joelhos e orando, e ocasionalmente alguém cumpre a promessa de que disponibilizará o dinheiro. Você ficaria surpreso com quantas pessoas me perguntam se eu estaria disposto a diminuir minhas convicções ou até a adotar um ponto de vista teológico diferente. Isso acontece, é incrível. Se eu estivesse disposto a assinar e mudar minha opinião sobre o que acredito que a Bíblia ensina, as pessoas ficariam felizes em dar dinheiro. Bem, isso é uma tentação, não é mesmo? É um teste para ver qual é o seu preço. Você não deveria ter um preço. Não há um ponto em sua vida em que você esteja disposto a comprometer convicções, comprometer o que você sabe que a Bíblia ensina, o que você sabe que Deus quer, o que você sabe que é verdadeiro por qualquer coisa monetária ou terrena. E é aí que você precisa voltar para Mateus 6 e buscar primeiro o reino, certo? Nada compete com isso, mas quando as pessoas amam o dinheiro, elas se vendem por dinheiro, elas comprometem suas convicções. Isso acontece o tempo todo. Eu vejo ministérios fazer isso. Observo que grandes ministérios conhecidos têm enormes doadores que entram e os forçam a mudar suas convicções para conseguir o dinheiro. É muito comum. Bem, outro pensamento. Amar o dinheiro pode levá-lo a construir uma base instável. Foi o que dissemos um pouco antes. Sabe, coloque sua esperança no dinheiro e pronto. Olhando para Provérbios 23, versículos 4 a 5, diz o seguinte: não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Apenas vem e vai, vem e vai, vem e vai, voa para longe. E quando você tenta construir sua vida nisso, está afundando na areia. É como construir um arranha-céu na praia sem fundação. Loucura absoluta. Amar o dinheiro levará você a construir sobre uma base instável. O único fundamento estável é a verdade e o amor de Deus e a glória de Deus. Bom, tem mais um. O amor ao dinheiro pode fazer você se sentir orgulhoso. Faz isso mesmo. Rapaz, é difícil controlar o seu ego quando você tem dinheiro, porque há muitas maneiras de desfilá-lo. Você pode desfilar pela sua casa, você pode desfilar através do seu estilo de vida, de muitas maneiras. Faz você se sentir autossuficiente, faz você se sentir superior, faz você se sentir elevado, acima de hoi polloi, o pessoal comum. Em Deuteronômio 8, diz o seguinte: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Não é errado ter seus rebanhos se multiplicando. Deus não está dizendo que você não pode ter uma boa casa. Deus não está dizendo que você não pode viver nela e você não pode ter prata e ouro. O que ele está dizendo é que quando isso acontece e você ama isso e esquece de Deus, então seu coração fica orgulhoso. Se você o vê como um dom gracioso dele para ser usado para sua glória e o avanço do seu reino e a bênção e bem-aventurança de todos os que estão ao seu redor, essa é uma perspectiva correta. Mas Provérbios 28:11 tem razão quando diz: "O homem rico é sábio aos seus próprios olhos. Com a riqueza vem o orgulho. A menos que você lide com isso, suas riquezas o levarão a esse pecado." De fato, Jeremias, ao falar sobre os ricos, disse-lhes: "Tu estás, disse deles, antes, tu", falando de Deus, "estás perto dos seus lábios, mas longe da sua mente." É muito superficial a preocupação deles com você. Eles estão concentrados no dinheiro. Com sua boca você adora a Deus, mas não há espaço para ele em sua mente, seu coração. E depois, apenas algumas coisas finais. Quando você considera o dinheiro como seu Deus e quando o idolatra de maneira idólatra, adora ou ama o dinheiro, você está roubando de Deus. Você não fará o que é certo. Você não dará a Deus o que é de Deus. Você roubará a Deus. Malaquias 3. Um homem roubará a Deus? Quer dizer, olha, é uma coisa muito estúpida quando você pensa sobre isso. Se alguém lhe fizesse a pergunta: "Se Deus estivesse por perto, você o roubaria?" Bem, eu penso que não. Primeiro de tudo, ele é onisciente, então ele saberia o que eu estava fazendo. Segundo, ele é onipresente, então provavelmente me mataria se eu tentasse roubá-lo. Eu não o roubaria. Bem, se Jesus estivesse aqui, Jesus é, você sabe, nosso Senhor e nosso... E ele tivesse uma bolsa com algum dinheiro nela, você roubaria Jesus? Você está brincando? Roubar Jesus? Esse é um pensamento paralisante. Eu nem quero pensar nisso. Você faria isso? Esse é o ponto da questão. Um homem roubará a Deus? Quer dizer, isso é burrice ou é tolice? Todavia, vós me roubais e dizeis: "Em que te roubamos?" E ele diz: "Nos dízimos e nas ofertas. Vocês não deram o que deveriam, o que é meu, o que me pertence." Então ele diz: "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida." Eu amo isso, porque ele poderia ter dito: "Traga para dentro, ou então eu vou cortar sua cabeça." Mas ele não faz isso. É um ato muito gentil e bondade amorosa. "Apenas traga e estou esperando para descarregar a bênção." Bem, você diz: "Vou lhe dizer uma coisa, nunca roubarei a Deus." Ah, rapaz, não eu. Nunca roubaria a Jesus. Hã? Você sabe? Você diz: "Bem, onde fica a casa do tesouro?" Não sei. No Banco Central? No Banco Estadual? Em sua meia, no armário? Em seu bolso? Na sua financeira? Não sei onde. A casa do tesouro está onde quer que as coisas sejam armazenadas, não é mesmo? Mas deveria haver um pouco disso na casa do tesouro de Deus. E se não estiver lá, você o roubou. E quando você ama o dinheiro, você rouba a Deus. Então, quando você rouba a Deus, é porque você o quê? Ama o dinheiro. Bem, um último ponto ao longo da linha sobre amar o dinheiro: você não apenas rouba a Deus, mas rouba os outros. 1 João 3. Alguns versículos ali realmente tornam isso claro. Versículo 17. "Quem tem os bens do mundo e vê seu irmão necessitado e fecha seu coração contra ele, como o amor de Deus nele permanece?" A questão é: se você não der dinheiro a alguém em necessidade, você é o quê? Cristão? Essa é a questão. Essa é a questão. Porque o amor de Deus habita em todo crente. Isso não é verdade? Romanos 5 não diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações? Portanto, a questão é: se você vê alguém com necessidade e não a atende, como podemos dizer que você é cristão? Como podemos dizer que você é cristão? Você está roubando seu irmão. E como se pode dizer que os cristãos sejam reconhecidos? Versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quer dizer, se você consegue ver um irmão necessitado e não atender à necessidade, a questão é se você é um cristão. Amar o dinheiro fará com que você se comporte como um não cristão. Então, este é o ponto principal. Bem, amar o dinheiro leva a todos os tipos de resultados negativos. E acabamos de passar por vários deles. Agora, para fechar, há um terceiro ponto. Eu falei sobre a moralidade do dinheiro, eu falei sobre o amor ao dinheiro, agora deixe-me falar sobre a aquisição do dinheiro. Vou lhe contar como adquirir dinheiro. Vou lhe dizer como ganhar dinheiro do jeito de Deus. Como conseguir dinheiro do jeito de Deus. Mas primeiro quero dizer como não conseguir, ok? Deixe-me dar algumas maneiras de não ganhar dinheiro. Primeiro, você não deve roubá-lo. Você diz, bem, eu sei disso. Bom, só para reiterar isso. Quem roubava, não roube mais, disse Paulo. O roubo é uma violação dos 10 mandamentos. Não roube dinheiro. Você diz, eu nunca roubaria dinheiro. Hã? Que tal o Salmo 37, 21? O ímpio toma emprestado e nunca paga. O que é isso? Isso é um ato de maldade. Existem muitas maneiras de roubar. Amós 8, 5, Oséias 12, 7 falam sobre táticas comerciais desonestas, enganando as pessoas com seu dinheiro, sobrecarregando as pessoas, vendendo a elas um produto barato. Suponho que se tivéssemos alguns Amós e Oséias contemporâneos hoje, eles poderiam pregar um sermão sobre entregar 4 horas de trabalho por 8 horas de pagamento. Ou eles poderiam pregar um sermão sobre exagerar as deduções no formulário de imposto de renda, ou eles poderiam pregar um sermão sobre preencher seu relatório de despesas. Ou eles poderiam pregar um sermão sobre compras extravagantes com cartão de crédito que estão muito além de sua capacidade. E é dinheiro que você nem tem e realmente nem pode pagar. Roubar dinheiro é incompatível com a vida cristã. E há muitas maneiras de fazer isso. Mas você não deve conseguir dinheiro dessa maneira. E você não deve pagar dinheiro das pessoas trapaceando-as de alguma forma. Uma segunda maneira de não conseguir dinheiro é cobrando juros exorbitantes das pessoas. A Bíblia é muito clara sobre isto. Você pode ler sobre isso por todo o Antigo Testamento. Não vou levá-lo por todas as passagens. Chama-se usura. U-S-U-R-A. Significa um juros exorbitante. Você diz, bem, veja, se o cara não quiser emprestar o dinheiro, ele pode emprestá-lo em algum lugar onde seja mais barato. Essa não é a questão. A questão é que a usura é uma forma de extorsão que atinge pessoas que não têm escolha. Se você quer emprestar dinheiro para alguma coisa, sua casa, seu carro ou qualquer outra finalidade que você queira emprestar, você vai a um lugar. Você demonstra sua capacidade financeira preenchendo o formulário. Você mostra a eles que possui os recursos, a renda e a capacidade financeira para pagar essa dívida. Está simplesmente comprando dinheiro porque precisa dele agora e está disposto a pagar por isso no futuro, sem problemas. Mas não é aí que a usura entra em jogo. Você vai sair disso. Tem um bom histórico de crédito, então vai obter o melhor juro possível e provar para as pessoas que pode pagá-lo. Usura é o que é cobrado das pessoas que não têm a capacidade de pagar de volta. Em outras palavras, eles estão desesperados. Eles são aquele tipo de pessoas que não têm a quem recorrer e, portanto, pessoas tiram vantagem delas porque não podem se qualificar em nenhum lugar. Certos lugares lhe emprestam dinheiro, certas pessoas lhe emprestam dinheiro e cobram uma taxa de juros exorbitante. Eles realmente não têm escolha, porque estão em uma situação desesperadora. E no meio de suas necessidades, há uma vantagem a ser tirada. É isso que a Bíblia proíbe. Isso é usura, juros exorbitantes cobrados de alguém que realmente está em necessidade. Nunca empreste dinheiro a alguém em necessidade. Dê para ele. Apenas entregue a ele. Dê a ele o que ele precisa, se puder. Não ganhe dinheiro com as provações dele. E então, outra maneira de não ganhar dinheiro é enganando as pessoas. Por exemplo, em Tiago 5, uma declaração muito séria com relação a isso, no versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos poderiam ser o cara que cortou sua grama ou quem trabalha para nós. O pagamento dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que foram retidos por você. Ok, você deve a essa pessoa o que ela fez e não a pagou. Clama contra você e o clamor daqueles que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor de Sabaote. Aqui você tem essas pessoas. Eles vieram e araram. Eles colheram o seu campo. Trabalharam para você e você não os está pagando. Você não está pagando e o grito contra você está chegando aos ouvidos do Senhor. Isso é sério. Se alguém lhe prestou serviços, trabalhou para você e foi contratado por você, você paga a eles o que lhes é devido e o que lhes é prometido. Reter isso é enviar um grito de fraude até os próprios ouvidos do próprio Deus. Bem, poderíamos dizer mais sobre isso, mas deixe-me dar uma última. Outra maneira de não ganhar dinheiro é apostando. Agora, algum dia pregarei um sermão inteiro sobre isso, mas, no momento, jogar não é uma opção para o cristão. Um apelo ao acaso é incompatível com a confiança na soberania de Deus. Um apelo ao acaso é uma maneira de desperdiçar os recursos que Deus lhe deu e, francamente, jogar na maior parte do tempo é uma exploração dos pobres. E tudo o que faz é extrair o dinheiro das pessoas que têm pouco para começar, canalizá-lo através de uma burocracia como a loteria estadual e com o objetivo ostensivo do Estado de usá-lo para ajudar essas pessoas pobres. Mas quando esse dinheiro retorna a elas, é um décimo do que era quando eles deram, ou quando compraram o bilhete. É exploração. Arrisca a provisão de Deus. É incompatível com a soberania de Deus. Portanto, não recebemos dinheiro por meios ilícitos, roubando-o. Roubando-o de pessoas necessitadas, enganando aqueles a quem devemos ou jogando. Você diz, como conseguiremos dinheiro? Quero saber como conseguimos dinheiro. Volte no próximo domingo e eu vou lhe contar. Vou. E da próxima vez, falaremos sobre como obter dinheiro, como fazer uso indevido de dinheiro e como usá-lo. E quando tivermos feito isso, iniciaremos o capítulo 2 de 2 Coríntios 8. E você estará pronto para uma das experiências realmente maravilhosas que teremos em toda essa epístola. Oremos. Pai, nós alegramos em Tua verdade, Tua palavra. Agradecemos a clareza com que fala sobre essas questões. Não queremos amar o dinheiro. Queremos amar a Ti e usar o dinheiro de maneiras que lhes trarão honra. E sabemos, Senhor, que mesmo quando pegamos o dinheiro que Tu nos deste e fazemos algo que gostamos, podemos expressar um coração agradecido a Ti e isso Te agrada. Pai, Tu nos tornaste tão ricos e agradecemos por casas confortáveis onde encontramos descanso e relaxamento, o que nos dá forças para continuar. Agradecemos a Ti a saúde que desfrutamos, porque temos um serviço médico tão bom que nos mantém saudáveis, saudáveis enquanto trabalhamos para Ti. Pensamos em tantos que os serviram e morreram jovens em épocas passadas. Agradecemos por uma cama confortável, para que possamos acordar revigorados e com vigor e força para servi-lo. Tu nos destes todas essas coisas boas para desfrutar, e nós não as desprezamos. Nós não as desprezamos como se de alguma forma elas próprias fossem uma tentação. Nós as aceitamos da tua mão boa e graciosa, e acreditamos que este país foi fundado na confiança em ti, em ti. E naqueles primeiros anos, tu abençoaste este país por causa disso, e nós somos os destinatários desse tipo de bênção do passado. E, Senhor, nós vemos isso de tuas mãos. Tu és quem nos deu poder para obter riqueza. Tu és quem nos abençoou com todas essas coisas, assim como fizeste com Jó. Mas, Senhor, temos que vê-las como um motivo para louvar e glorificar e agradecer. Temos que reconhecer que, na verdade, todos eles pertencem a ti e são um teste, um indicativo de nosso caráter espiritual. E, Pai, precisamos ser obedientes a todos esses princípios ao estabelecer um fundamento para viver que resultará em doações de uma maneira que o honre. Obrigado pelo privilégio de retribuir a ti. E não apenas isso, mas retribuir a ti e fazer com que seja um investimento, cujo fruto desfrutaremos para sempre e sempre em tua presença. Quão gratos somos por isso! Agora oramos, Senhor, para que tu nos leves deste lugar para aplicarmos as coisas que aprendemos para a glória de nosso Salvador, em nome de quem oramos. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.